Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo, temos a satisfação de trazer uma profissional no ramo da psicologia. Afinal, dia 27, comemorado o Dia do Psicólogo. Vamos ter um bom dia na nossa querida psicóloga, pessoa atuante na sociedade de Porto da Vitória e também na região, não só como psicóloga, mas também como uma grande docente. Minha querida Yara, bom dia e dá o bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Bom dia aos ouvintes da Rádio União. É um imenso prazer estar aqui conversando com vocês.
Curiosidade, por que dia 27 de agosto é considerado o Dia do Psicólogo?
Então, o dia 27 de agosto foi instituída, foi aprovada a Lei 4.199. Então, por isto, o dia 27 de agosto como Dia do Psicólogo. A partir dessa data, foi formalizada, então, a criação de cursos de psicologia no Brasil. Veja, a psicologia no Brasil, ela é muito bebê ainda, né? Ela tem pouco tempo, né? Então, por isso, em outros países, são outras datas que eles comemoram. Cada país tem a sua data.
Ah, até isso eu ia te perguntar. Então, isso. É uma data aqui válida para o Brasil.
Isso. Essa é uma data do Brasil. Veja, ela é recente, né? Uma data nova, mas a preocupação com as relações, com a alma humana, com as pessoas, já se dava lá nos filósofos gregos clássicos, 200 anos antes de Cristo. Eles já se preocupavam com isso, né? Então, depois deles, nos séculos seguintes, é que a filosofia se ocupou dos assuntos da alma humana. E aí, depois, a psicologia. E aqui no Brasil, desde 1962, que ela é regulamentada por uma lei.
Olha só. Né? Então é baby. A psicologia é baby. É baby. É. E que beleza. É, para ter uma ideia em relação desta profissão tão importante e nos dias atuais, todos nós precisamos realmente, né, de um profissional dessa área. Bom, minha querida Yara, sim, posso chamá-la, porque você é egressa da Universidade do Contestado. Isso. Tive o prazer de dar aula e já nas aulas que você frequentava na universidade, e é interessante, Yara, a gente já percebe aquele profissional que vai preencher muito bem as necessidades do mercado. E sempre percebi, senti, vi em você um grande interesse, não só nas específicas, né, mas disciplinas que não tinha diretamente a ver com a psicologia. Aquela responsabilidade e aquele interesse do entendimento, de compreender, de saber o porquê das coisas. Uhum. E está aí o resultado. E na minha caminhada como docente, como professor, alunos com tal perfil, que é o teu, porque você continua pesquisando, porque hoje você também é docente, sempre são extremamente úteis na sociedade em que vivemos. Yara, o porquê que você optou por psicologia? Porque você já tinha um curso superior. Você era pedagoga? É pedagoga, não era, é pedagoga, continua, né? E daí o porquê de fazer psicologia?
Então, a minha primeira formação, como você disse, foi pedagogia. Mas quando eu fazia o magistério, eu tive o primeiro contato com as disciplinas de psicologia, psicologia do desenvolvimento, e sempre me chamou a atenção como é que acontece, né? Esse estudo, como é que são as reações do corpo, né? Do comportamento e tal. E, por ironia do destino, talvez, ou por, né, não poder mesmo, eu tive que fazer. Eu fiz, então, a primeira graduação, porque não podia sair daqui. Né? Não tinha, meus pais não tinham condições de me mandar estudar fora. E aquele sonho, aquela vontade foi ficando. Então, fiz pedagogia, gostei, porque a gente também percebe muitas coisas em pedagogia, a questão da aprendizagem, os alunos, os relacionamentos da escola com os professores, tudo isso. Então, tudo isso foram experiências que eu fui adquirindo, fui vendo, né? E, aos 42 anos, a UNC trouxe para cá o curso de psicologia. E eu fiz. E, por uma alegria, né? Com uma alegria muito grande, eu passei nesse curso. Então, assim, é um sonho que vem desde lá da minha adolescência e que se concretizou quando eu ingressei, né? Quando terminei a faculdade ali na Uniguaçu.
Né? Da então, UNC.
Da UNC.
Não, eu sei que você falou da Uniguaçu porque é uma satisfação exatamente, digamos, para a UNC ver alunos egressos, hoje brilhando em outras instituições. Nós já vamos chegar lá, Yara, tranquilamente, né? Então, foi o primeiro momento, você já aproveitou e realizou a questão. Que beleza, né, psicóloga Yara,
muito
no
bom.
Sentido de que você, por questões, claro, de família, até compromisso como mãe, como esposa, não poder se deslocar em outros centros, e de repente, hoje, nós, assim, somos extremamente bem servidos, vamos dizer assim, de graduações que só encontrava nos grandes centros, nas capitais. E você foi uma privilegiada, então?
Fui uma privilegiada. Terminei o curso, né, a faculdade, e aí comecei com pós, né, estou fazendo pós agora, mas muitos cursos de formação aí para ir estendendo dentro da abordagem que eu escolhi. Né? Porque na faculdade a gente vê vários, né? Vários psiquiatras, várias abordagens e a gente vai se identificando. E eu me identifiquei, então, com a psicologia analítica, que é de Carl Gustav Jung. Uhum. Né? Então, como depois de formado, eu fui atrás de cursos de formação nessa, dentro dessa área. Né? Ver bem a teoria, colocar essa teoria em prática, né, para poder servir, então, né, atender as pessoas dentro da abordagem que eu escolhi.
Que bacana, Yara. Olha, eu sempre tenho colocado que não existe idade para realizar um sonho, não existe idade para educação, para o conhecimento, sempre tudo está muito novo, muito fresco, sabe? E isso é prova que nós temos lá advogados que se formaram com 68 anos de idade na UNC, psicólogas que se formaram, né, até porque você é jovem, com mais idade, né? Então você é uma pessoa que acho que pegou um momento extremamente produtivo da tua existência, né? E na verdade é assim, Yara, nós sempre tendo conhecimento, nós somos seres produtivos, né? Porque, e você tem toda essa energia, você tem todo esse envolvimento, sabe, de valorizar pessoas, valorizar o próprio conhecimento.
Você sabe, Aloysio, que eu costumo dizer, assim, eu costumo brincar até, que a minha idade cronológica já está na hora de se aposentar mesmo, né? Mas a minha idade profissional, ela é um adolescente. Então, eu estou no auge, assim, gostando muito daquilo que eu faço, né, trabalhando em vários lugares, atendendo bem as pessoas, porque tudo aquilo que eu sonhei como profissão é um prazer para mim hoje. Então, aquilo que eu estou fazendo, eu faço com muito bom gosto. Olha né? Só, então, por que isso, a minha idade profissional, ela é uma adolescente.
É. Só que eu vou dizer uma coisa, não é, eu digo, eu falo a verdade, eu falo, oh, ofendeu ou elogiou, não é isso. Mas a gente percebe que você, nas suas ações, da maneira como você trata, da maneira do teu ser, é extremamente jovem, né? É o que a gente sente e percebe. É um fator altamente positivo, né, para uma profissional como você, Yara. Isso é excelente. É, você tem a idade cronológica, mas a idade cronológica tem a ver com as suas ações de ação, juventude, dinamismo, faz acontecer. É como dizem no futebol, bate, a bola corre para fazer o gol de cabeça, né? Uhum. Isso é tão verdade que você hoje é uma das profissionais junto à Uniguaçu, a qual eu trabalhei também, dentro da área de psicologia. Uhum. Tá? Então eu quero que você fale essa experiência que levou você, quer dizer, se foi convidado, se chegou exatamente a se tornar uma docente, é porque você realmente mostrou qualidade, competência, uhum, profissionalismo. E já em seguida vai nos dizer de um trabalho altruísta maravilhoso que você faz junto àqueles que estão procurando a vida religiosa. Uhum. Você trabalha no Seminário Rainha das Missões, também com aulas, né? Uhum. Mas, enfim, cursos de noivo, sei que você está bem envolvida, comprometida com as sociedades de Porto União da Vitória. Tá. Nos conte sobre isso, tudo resultado da psicologia.
Isso.
Pedagogia, tudo é válido também, né? Uhum. Mas é dentro do grande sonho teu.
Isso. Então, assim, eu sempre pensei na psicologia na área clínica mesmo, né? Que é o atendimento no consultório. Eu sempre pensei dessa forma. Porque a psicologia, ela atua em vários momentos, né? Tanto na organizacional, quanto Perfeito. Na escolar, a psicologia social, né? Então, assim, tem várias áreas de atuação a psicologia. E quando eu fiz a faculdade, eu sempre pensei em psicologia clínica mesmo, atendimento no consultório, pessoas com, né, com conflitos, né? E a Uniguaçu me ofereceu, né, trabalhar lá para fazer atendimentos a professores, alunos e funcionários da instituição.
Como a profissional específico da área.
Isso, para fazer esse atendimento. E eu achei maravilhoso, assim, sabe? Parece que é bem aquilo, né? Parece que o desejo que a gente tem, a gente joga e ele volta para você, né?
Ele
porque
começa
era exatamente
a se concretizar.
Aquilo, isso que eu queria. Né?
Fecha achei, o mosaico.
Assim, isso. É uma proposta muito boa, né, da instituição, nessa preocupação que ela tem com as pessoas que estão ali, né? E quando eles fizeram a proposta, eu peguei. Nossa, aí eu fiquei muito feliz. Então, lá, o que eu faço? Uhum. É atendimento mesmo, atendimento individual, uhum, né? A esses professores, funcionários, alunos. Ou seja, quem quiser, quem está passando por um conflito, porque, na verdade, assim, às vezes você está lá num momento de insegurança, uhum, né, num momento de angústia, uma separação, um transtorno de depressão, né, um transtorno de pânico, alguma coisa que está passando e aquilo parece que fica tão fechado, você não vê saída, você não vê para onde ir. E eles oferecem esse serviço, a pessoa vai lá, marca e vem no consultório da faculdade.
Ser um instrumento de transformação.
Isso. Então,
assim,
é aquilo que eu sempre quis mesmo, né? Então, assim, fui ampliando esse lado, né? Então, Perfeito. Eu trabalho na Uniguaçu, né? Você falou do seminário, também dou aulas para o seminário, né? Quando eu recebi essa proposta no seminário, faz uns 8 anos já, né? Que eu trabalho lá, aprendo muito lá, né? Porque, na verdade,
é de forma altruísta que eu sei, né?
É bem aquela coisa, assim, a gente vai aprender. A gente aprende com as pessoas, é essa troca, né? Eu não vou ensinar nada, eu não vou falar nada, mas eu vou aprender com essas pessoas, né? E eu tô lá há esse tempo e a proposta foi que a gente fizesse um trabalho bem voltado para um autoconhecimento mesmo. Então, assim, a gente faz um trabalho vendo a teoria, mas ao mesmo tempo nós fazemos um grupo que é uma prática, né, que é uma psicoterapia de grupo. Então, aquelas questões que a gente fala, que a gente vê, os traumas, né, de infância, coisas, bem a teoria de Freud, né, que a gente usa muito a psicanálise, então a gente trabalha com eles e cada um vai remetendo isso à sua história de vida.
Uhum.
Né? Então, vamos crescendo com isso, vamos superando, vamos ampliando essa consciência para que isso deixe de incomodar as pessoas. Né?
Eu vou interromper você, maravilhoso, vou chamar de professora também, Yara, porque olha a qualidade do religioso que você vai colocar em uma paróquia, em uma igreja, em uma comunidade em si. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem alguns absurdos que a igreja ainda, graças ao padre, ao Papa Francisco, né, pede desculpa, o próprio João Paulo VI também, né, pediu desculpas. E por quê? Não foram tratadas coisas que estão realmente angustiando esse ser.
Isso.
Né? Quer dizer, provavelmente ele vai trabalhar exatamente voltado para aquilo que é a questão da espiritualidade, da religiosidade, porque você está pulindo, né? Você já está, não está direcionando, mas está mostrando,
orientando,
né? Que beleza, belíssimo trabalho, Yara. Nossa, parabéns.
Quando eu fui convidada, foi o Padre Abel que fez essa proposta, e ele queria justamente assim, pessoas que se conhecessem um pouco mais em profundidade, né? Que soubessem quais eram as suas causas, suas rejeições, porque todos nós passamos por conflitos, né? Aquilo que incomodou lá na infância, traumas que a gente vivenciou e que às vezes vem carregando pelo resto da vida, né? Então, esse trabalho, né, foi proposto pelo Padre Abel.
Ele foi teu professor de filosofia? Não.
Foi.
Ele foi meu professor
pedagogia.
De filosofia. Exato, meu também, quando eu fiz aqui a nossa FAPIUV. Olha só, o Padre Abel, um trabalho belíssimo, né?
Isso.
Olha, que tirada. Isso é uma sabedoria.
Isso.
Né? Vamos
uma
já
visão,
ajustar.
Né?
É.
E aí...
Que legal.
Eu trabalho, não sei se estou te cortando, mas...
Não, aqui eu bato papo aqui.
No Instituto Pia Marta também. Né, eu faço um trabalho lá também
junto ao Instituto Pia Marta.
Isso, maravilhoso também, né? Junto aos funcionários lá, aos meninos, né? A gente se refere a eles como aos meninos, mas tem os pequenos, os adolescentes, né? Então, é muito bom.
E penso que é um trabalho maravilhoso ali pelo fato de que alguns, quando chegam até o Pia Marta, seria, não é uma última oportunidade, mas está numa situação bem delicada, alguns casos, né?
Isso, e famílias que às vezes trabalham o dia inteiro não conseguem deixar o filho, né? Então ali existe um acolhimento, um trabalho para colocar, assim, estruturar também, né, esses adolescentes, esses jovens, essas crianças dentro de um trabalho, né, até de grupo, de psicoterapia de grupo, como a gente faz. Então, famílias que às vezes a mãe vai embora, não tem condições de criar, daí fica com a avó, né? A avó também não tem condições, então eles passam lá a semana de segunda a sexta, aí sexta-feira eles vão para casa e voltam na segunda pela manhã novamente.
Olha, mais uma visão muito inteligente. O padre
Reinaldo.
Eu
e o
conheço.
Padre Renildo que
exato,
estão lá.
Olha, parabéns pela visão no sentido de, sabe, ó, pai e mãe, você que tem o filho lá, ou que nem sabe que o filho está lá, vocês não imaginam que entregar realmente na mão de Deus, mas de profissionais espetaculares. Yara, é diferença para a vida, para o resto da vida dessas criaturas? Que bom, Yara. Olha, eu fico até comovido. E é bacana a gente ver você somando, sendo um instrumento de transformação na sociedade.
Isso é tão maravilhoso, porque...
Não tem dinheiro que
não
cubra,
tem,
ainda. Não tem,
não,
né?
Não tem, e é uma... Você fala em transformação, mas é uma transformação em mim, na minha pessoa, sabe? Isso que é aquilo que... Eles me ensinam muito. O que é que... E a cada vez que eu vou, eu me pergunto, o que é que eu venho aprender? Né? O que é que eu tenho para aprender? O que é que eles vêm me ensinar? Porque é isso, né? Essa troca. As pessoas não passam por acaso na vida da gente. A gente não está por acaso na vida das pessoas. né? Eu estou ali para aprender alguma coisa, para ensinar através das minhas atitudes também, né? Então, se cada vez a gente olhar, se cada um que trabalha, né, olhar, tiver esse olhar, o que é que essa pessoa veio me ensinar, talvez a gente saia um pouco daquele lugar tão cômodo, né?
Perfeito.
Achando que está, nossa, eu posso, eu faço. E não é assim, né?
Mas, Yara, você tem algo muito especial. Oxalá todos os profissionais de qualquer área tivessem humildade de dizer o que eu vou aprender. Mas só cresce na vida que tem a capacidade de reconhecer suas falhas e a humildade de dizer assim, eu preciso aprender diante deste fato. Mais, né?
Isso.
Então, tenha certeza que o mundo seria melhor. Mas cada um é cada um. O importante é que você está se realizando, que você sente que faz bem para você e automaticamente para aqueles que realmente têm o privilégio de manter o contato com você, de expor suas angústias, seus sofrimentos. Quer dizer, tanto no seminário como ali na instituição do Padre Osvaldo e na própria Uniguaçu, são pessoas que vão deixando as cargas no caminho, né? Os pesos, as capas de aço, porque pessoas com idade avançada que chegam até a profissional de psicologia ou profissional, quer dizer, puxa vida, por que eu carreguei tantos anos, né? Esta capa de aço poderia me libertar antes. Então, é um trabalho realmente maravilhoso. Quer completar com mais alguma coisa em relação a esse trabalho altruísta de você, esse trabalho em que muda para melhor a vida das pessoas?
Não, só dizer assim que é uma satisfação trabalhar, né, com isso. E que nem você disse, às vezes a gente leva anos e anos carregando algumas coisas.
Perfeito.
Né? Porque muitas pessoas até, Aloysio, têm uma ideia um pouquinho distorcida da psicologia, né? Assim como que psicologia é só para louco. Né?
Seria até a hora de estar adivinhando. Seria o questionamento que eu fazer, porque como eu trabalhei e trabalho com o pessoal que faz psicologia, né? Então, o pessoal, trabalhando com os caras lá que vão tratar os loucos, né? Tal. Então, é muito comum esse preconceito,
muito,
né, Yara, formado, né, em relação de que a psicologia é para gente louca, né?
Isso.
Isso não é verdade,
não
vou deixar
é verdade.
Claro, né?
Não, não é verdade, não, né? Então, estamos aí, às vezes a gente passa por situações difíceis, né, até a perda de alguém, a perda de um emprego, situações de luto mesmo, né, conflito, insegurança, né, pânico, fica tudo muito misturado, as emoções se misturam, você não vê saída, né, e não ver a saída muitas vezes vai te causando um mal, né, você vai deixando de ter vontade de trabalhar, de sair, e isso não é normal. Né? Então, o profissional da psicologia está aí para ajudar, para orientar nesses casos. Né? Ele estuda o comportamento humano, é o que falam, né? É o que diz, né, a ciência, estuda o comportamento humano, as emoções, as reações das pessoas, mas principalmente ele está em contato com a alma humana. E é nesse sentido que ele orienta, ele faz um diagnóstico e não é que ele vá resolver para a pessoa, mas ele pode indicar muitos caminhos. E a escolha é dessa pessoa.
É da pessoa, né?
Às vezes a pessoa diz, nossa, não tinha pensado nisso. Né? Às vezes é só a questão de um olhar, de uma colocação, e ele se vê, ele está tão envolvido naquele sofrimento, porque é um sofrimento.
Perfeito.
É o sofrimento da alma. E aí, às vezes, a pessoa não sabe o que fazer e tenta sanar essa dor com coisas externas. E a dor é interna.
Interna.
Então, se a dor é interna, eu tenho que olhar para mim.
Então, o ser humano, ele cria uma resistência, né, Yara, em relação ao próprio benefício que é para si. Se cria essa resistência. Parece que, em princípio, opa, tá, o quê? Está em sessões de psicologia? Então, não anda bem da cabeça?
Isso.
Né? Ou então, eu não vou de jeito nenhum, não quero saber de psicólogo, não sou louco, né? Então, se cria uma resistência. E no próprio tratamento também, sabe que as pessoas, depois de muito tempo, que começa realmente a abrir as gavetinhas,
isso,
né? Começa a bater o pó das coisas, né?
Isso. A gente costuma dizer assim que a chave está do lado de dentro.
Sim.
Né? É lá no coração. Está lá no lado de dentro. E se a pessoa não abrir, se ela não quiser abrir, uhum, é muito difícil a gente entrar, né?
Perfeito.
O psicólogo, ele não tem aparelhos, né? Como um estetoscópio para ouvir, ele não ausculta o coração, o pulmão, enfim. Ele não tem equipamentos.
Abstrato, é uma coisa abstrata, né?
Ele vai lidar realmente com aquilo que você tem de mais precioso. Que muitas vezes você não consegue falar nem para você, nem olhar,
perfeito,
admitir isso para você. Então, isso que você falou é porque tem que ter muita confiança. E a confiança a gente conquista, a gente vai adquirindo. Então, não é no primeiro encontro, é até muito estranho. Eu falo para os meus pacientes, é muito estranho você estar aqui, né? Falando sobre coisas, eu perguntando sobre coisas. E muitas vezes é difícil. Então, leva um tempo até que essa pessoa tenha confiança no profissional, né? Para que ela realmente abra a portinha, né? Abra essa chavinha, destrave essa chavinha e é do lado de dentro.
Yara, vou ter que falar aqui. Você tem o perfil exatamente para a pessoa depositar confiança. Então, é sério. Isso é importante, sabe? Tem que ter, ser compatível, sabe? É uma química. A questão das sessões é uma química.
Importantíssimo, isso que você está
falando. Muito importante, né?
Porque muitas vezes eu até falo, né? Se você não gostou do meu jeito, do jeito que eu falo, né? Eu sou italiana, falo um pouco com as mãos. Se isso incomoda, então procura ver, porque se tiver algum ponto que eu não gostei, né, que a pessoa não gostou em mim, não vai dar certo. Então, ela tem que ter essa clareza mesmo, ela tem que gostar, tem que achar, não, me senti à vontade, para mim está tudo bem.
Olha só, muito bem, e o nosso tempo vai passando, se fica ou passa rápido, né? Bom, olha, eu teria mais questionamentos, queria perguntar quais são os casos, assim, sei lá, no dia a dia, no teu consultório, que é bem frequentado, o horário é meio complicadinho para arrumar orar contigo, o que é mais comum no teu dia a dia? Não sei se você pode falar ou quer falar, e sei lá, outro questionamento que eu quero que você também responda, psicólogo ou psicóloga, precisa de psicólogo e psicóloga?
Perfeito.
É porque as pessoas, não é autossuficiente, já é psicóloga, ou é psicólogo, está realizado. Já fez o curso e resolveu todos os problemas.
Então,
por gentileza,
partindo disso, né? Os casos, quais os casos? São vários, são inúmeros, né? Angústia, transtorno de pânico, luto, separação, tentativa de suicídio, né? Conflitos internos mesmo, medo, muito medo, ansiedade. São vários os casos, né? TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, são vários os casos que aparecem. E justamente por isso, né? A questão do psicólogo também tem que ir num psicólogo, com certeza, né? Você falou ali antes, né, que tem que ter um tripé.
Perfeito.
E para o psicólogo também, né? É o estudo, a terapia e a supervisão. Então, é muito importante. Por quê? Porque tem assuntos, tem alguns assuntos que batem com as suas dores também. São dores que o teu paciente está passando, que batem, podem bater com as suas. E nesse momento é importante você separar o que é seu e o que é desse paciente, né? Então, para isso, você tem que ter um auxílio também. Então, nós temos que fazer também terapia.
Querida psicóloga Yara, você que representa todos os profissionais da área, nesse momento aqui no Grupo Verde Vale, desejamos que você deixe uma mensagem para todos os profissionais e também para a população, de que o psicólogo não é bicho papão.
É verdade. Então, aproveitando, né, eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar os meus colegas psicólogos, né, por acolher, por clarear, por pontuar, enfim, entrar em contato com essa alma do outro, né, desse ser humano. Entrando também em contato com as suas próprias dores, como eu falei antes, né? E aproveitando também a oportunidade que eu queria agradecer, eu quero agradecer, e em nome dos colegas também, aos nossos pacientes por nos permitirem participar de suas vidas, né? Compartilhando lágrimas e sorrisos e dessa maneira nos tornando psicólogos. Porque é eles, são eles que nos tornam psicólogos.
Permitem.
Que nos permitem, é, né? Que permitem isso.
Perfeito.
Né? Então, assim, e falar mesmo, né, para a população em geral que a psicologia, né, ir a um psicólogo, vamos descaracterizar isso, né, não é ser louco, mas é perceber que, de repente, num momento da vida onde eu não estou conseguindo sozinho fazer escolhas porque as minhas emoções me atrapalham, eu procurar um psicólogo, um profissional da área, vai facilitar em muito as escolhas que eu tenho que fazer naquele momento. Né?
Muito
então,
bem.
Então, agradeço a você,
isso,
a Rádio União, a todas as pessoas que estão ouvindo, a oportunidade que me deram para vir aqui falar um pouquinho disso, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da psicologia.
Prazer é todo nosso, satisfação é nossa ter conversado com a psicóloga Yara Grando Roman, olha só, né, que beleza. E eu vou no popular aqui, eu vou no popular. É, quem procura psicólogo é louco? Sim, é louco, mas é louco desperto.
Porque... Isso! É,
vamos usar o popular. Você quer falar mais algo,
não,
querida?
Não, eu queria só colocar assim, que esse teórico, né, esse psiquiatra suíço, que é o Jung, que
sim,
é a abordagem que eu, da psicologia analítica, ele diz que o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. Né?
Uhum.
Que a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Né? E é essa capacidade de nós, né, ficarmos diante disso, dessas escolhas entre alegria e dor, essa capacidade de rever mesmo coisas, uhum, é que nos tornam, né? Não é, eu não posso prometer ao meu paciente essa alegria eterna, essa alegria total, porque ela não existe.
Perfeito.
Existem situações em que eu tenho que fazer um enfrentamento.
Uhum.
Né? E é nesse sofrimento que eu faço o meu crescimento.
Olha só,
né?
São os momentos, né?
São os momentos.
Muito bem. Muito obrigado pela tua
obrigada
presença.
A vocês.
E vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio, tenham um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.